Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, quem entrou?
Bom dia, Natália. Ana Julia também está aqui.
Tá bom, Ana. Quem mais entrou?
Elisa.
Thalita e Elisa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Jonathan.
Bom dia, Jonathan.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, quem entrou?
Danilo.
Bom dia. Faltando Karine, Monique e Tayana.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, quem entrou?
Bom dia, Tayana.
Ok. Pessoal, vocês que já estão aí, eu vou pedir que vocês peguem papel e caneta, por favor, tá? Fiquem com papel e caneta em mãos aí para anotar algumas coisas que eu vou passar, muito importante.
Beleza, Fábio.
Beleza.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Monique. Oi, Monique. Faltando só a Karine, que não viu a mensagem ainda. Esperar mais um minutinho, se não entrar, a gente já começa. Jonathan, acabou de entrar o CP do Sidney, você viu, né?
Ô, Fábio, eu mandei para ele ontem, ele ficou de decidir se ia fazer ou não. Ele nem me avisou que tinha dado continuidade.
Sim. Acabou de seguir, pagou já.
Nossa, que bom.
Ô, Fábio.
Oi.
Tem notícias sobre o convênio de Paraná, que eu rodei uma proposta ontem, foi reprovada?
Não, ainda não. Eu já mandei para a Sheila, ela se tornou a gerente lá da região do Paraná, porque todos que a gente entra, ele está dando não localizado no convênio. Isso daí normalmente acontece quando cai o site averbador.
Aham.
Então, a gente até mudou o convênio do discador aqui para poder dar um tempo, não ficar em cima do governo, até normalizar.
Tá, eu vou falar com a minha cliente, pra ela aguardar mais um pouco.
É geral, na verdade, tá? Ninguém tá conseguindo mesmo.
Tá, beleza.
Bom, vamos iniciar aqui, pessoal. Depois eu passo alguns pontos pra Karine. Eu pedi para vocês pegarem papel e caneta em mãos, porque acho que a maioria não estava no escritório, não sei se todos já sabiam, mas... A Carla ficou aqui no escritório com a gente essa semana, terça e quarta-feira, tá? E para os mais antigos aí, Maristela, Monique, que já conhecem a Carla, sabem que normalmente os escritórios que ela vai é porque não está performando tão bem, e a intenção é justamente identificar quais dificuldades está tendo para poder evoluir, né? Para poder melhorar o escritório, dar direção, tanto para a parte da gestão quanto dos promotores. Tá? Então, ela ficou com a gente 2 dias, foi muito, muito produtivo. A gente, de fato, começou a enxergar o porquê que o resultado não está acontecendo e, obviamente, a resposta a gente já imaginava, mas ficou, assim, muito claro e evidente com os fatos, tá? Eu vou fazer só um comparativo para vocês entenderem. Apesar de vocês não ficarem, a grande maioria aí, acho que 2 ou 3 só que ficam internos, mas a maioria de vocês fiquem agentes, só para vocês entenderem a diferença. A gente, até então, estava com uma média de ligações dia, e aí, independente se é discador ou se é manual, se é CRM, de 6 a 10 páginas no máximo, tá? Então, 6 a 10 páginas de ligação no discador equivale a mais, cada página mais ou menos 50 ligações. Então, no máximo, é estourando 500 ligações no dia, tá? Se você pegar e dividir isso para o promotor, dá uma quantidade mínima. Então, assim, atividade comercial, de fato, não estava existindo. Tá? E isso foi o que mais impactou na nossa produção. Então, não tem como justificar, porque teve promotores que, mesmo num mês que, teoricamente, outros tiveram dificuldade, entregaram resultado. Então, você percebe, nítido, que atividade comercial faz toda a diferença. Então, para vocês terem esse comparativo, a gente vinha fazendo nessa média. E na terça, a Carla aqui também, ela ainda ficou acompanhando o dia como estava acontecendo, foram exatamente 6 ou 7 páginas. E na quarta, a gente reuniu todo mundo de manhã e falou, hoje a gente vai fazer um engajamento totalmente diferente, a gente vai passar o dia praticamente no indicador, só que assim, todo mundo, o escritório inteiro conectado, para realmente ficar caindo rápido as ligações, não ficar dando pausa. E a gente conseguiu fazer isso. No final do dia, tinha alguém de vocês que está na áudio que estava no escritório na quarta, ou não?
Não.
Não, todo mundo, ninguém estava, né? Só para eu confirmar, porque eu vou perguntar para vocês. Acho que ninguém estava, nem o Jonathan, nem a Ana, Elisa também, não, enfim, nenhum de vocês estava.
Não.
Alguém dá um chute aí, quantas páginas de ligações foram na quarta-feira? Dá um chute aí, pode chutar qualquer número.
Eu acho que no mínimo
25.
Dobrou.
Quanto?
25, porque eu gosto de chutar.
Não, pode chutar. Pode chutar, gente. Alguém vai querer um palpite? Pode falar um número aí, qualquer.
Tem.
102 páginas. 102 páginas, mais ou menos 5 mil ligações no dia.
Eita.
E o que mais foi assim, importante que a gente percebeu, teve promotores novos, tá, que começaram a semana passada, passaram a semana em treinamento. Na terça eu levei eles para ficar o dia no telemarketing. Tá, a gente está fazendo esse movimento agora com mais frequência, porque como as meninas lá trabalham só discador, para eles de fato entenderem como utilizar a ferramenta e ver a diferença para a nossa atividade comercial como era. E aí a gente já reuniu todo mundo para o escaro também lá na sala da frente. E dos 5 novos, 3 fecharam um contrato no indicador. E 2 deles fecharam 2 contratos no dia. Uma de 17 mil, fechou. Outra de 29, outra de 10. Então assim, gente, o discador, ele só facilita a nossa vida. Né? Muitos promotores ficam com receio. Ah, mas cara, ele só vai fazer o trabalho sujo para você que é discar, fazer a ligação. E se você aproveitar bem, ele vai te gerar o máximo de contato no dia. Então, depois eu vou entrar num outro ponto, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, que a Carla deu bastante dica também sobre abordagem, sobre como a gente falar com o cliente, como né, se tornar interessante. Acho que vocês têm percebido nos últimos 2 dias, eu tenho usado esse termo, ser interessante e não interesseiro. E a gente vai falar um pouco mais adiante disso daí. Então, só para vocês terem um comparativo de atividade comercial. A gente saiu de um dia de 6, 7 páginas para mais de 100 páginas. Então, a equipe engajada em, de fato, ter atividade comercial, o resultado ele vai ser uma consequência disso. A gente começa a plantar, vai falar com, obviamente, muito mais cliente e o resultado vai acontecer. E a nossa equipe já era uma equipe mais assertiva, a gente às vezes fazia menos ligações,
agora,
mas conseguia...
Agora tem mais um componente.
Oi, quem entrou?
Vivi.
Oi, Vivi, bom dia. Então, assim, nossa equipe ela já era um pouco mais assertiva em fechamento. Às vezes a gente falava com menos clientes e conseguia fechar mais contratos. Mas, como o resultado não aconteceu em junho, a gente teve que identificar. E aí, qual que é a diferença? Promotoras que já são mais experientes entendem que um mês, às vezes, que não está tão com tanta facilidade de fechamento, ele vai dobrar a atividade comercial dele, ele vai falar com mais clientes, fala, poxa, se não está dando certo, eu falando com 15 clientes, 20 clientes um dia, eu vou dobrar, vou falar com 30 e 40. Tá? Esse é o caminho natural, gente, para você ter resultado e entregar seu número. Então, a gente não pode se resumir a, putz, falei com os mesmos 20 clientes hoje e hoje não deu resultado, ontem deu. Não, se não deu resultado ainda, continua, fala com 25, com 30. Esse é o caminho para mudar resultado. Tá? Então, acho que é um ponto bem interessante para a gente avaliar de 6, 7 páginas de ligação para mais de 100. Vocês que ficam fora, principalmente quem está em agência, obviamente depende de uma boa internet para você conseguir ficar no indicador. Tá? Então, a gente até pediu mais modem 4G para verificar se consegue um modem um pouco melhor, mas os que estão home, é óbvio que vai usar o Wi-Fi de vocês, assim, não tem um porquê o discador não estar bom, tá? De repente a distância de onde vocês estão do ponto de acesso, ou se puder usar cabo de rede, vai ficar melhor a conexão, mas assim, a gente vai intensificar a utilização da ferramenta. E qual o objetivo também, tá? A gente começou principalmente a acrescentar informações no discador para facilitar a vida do promotor, deixar mais mastigado para vocês. Por exemplo, não sei se vocês perceberam aí quem entrou no indicador esses últimos dias, a gente começou a acrescentar informações do convênio. Por exemplo, vamos trabalhar governo do Paraná. Quando cair lá na linha, né, o cliente, já cai as informações do convênio para você. Por exemplo, qual taxa remunera como competitiva, qual taxa tabela cheia. Então, a gente está fazendo isso para deixar mais mastigado, para facilitar a vida de vocês na hora de negociar com o cliente ali em mãos, assim, até você ir no CSG, abrir para simular, você já tem as informações mais rápido. Outro ponto importante é que você sempre esteja com os scopes abertos. Tá? Para trabalhar no indicador, tem que estar com os scopes abertos, para você conseguir ali em linha, às vezes, identificar uma necessidade que o cliente não vai te falar. Tá bom? Mas, enfim, então esse era o primeiro ponto que eu queria passar no áudio, para vocês entenderem o porquê a gente deixou a desejar no resultado de junho. Então, foi uma queda muito brusca de na atividade comercial, e obviamente o resultado é consequência disso, tá? Ontem nós tivemos uma vídeo com o Gerson, todo dia 1º do mês a gente faz a vídeo com o Gerson, com o Léo, com o gerente, para falar um pouquinho, né, de como foi o mês, para, né, algumas mudanças, e eu vou falar isso um pouco mais detalhado na próxima reunião, segunda-feira, mas só para adiantar para vocês, a Carla, a partir de ontem, foi promovida para regional, tá? Então, assim, até esses 2 dias que ela ficou no escritório, ela me surpreendeu na parte comercial, que até então eu imaginava, né, eu conhecia a Carla há 1 ano, mas todo o contato meu nesse período com ela foi partes operacionais, né, tirando dúvidas e tal, nunca comercial. E ela me surpreendeu, assim, ela tem um domínio, uma habilidade comercial muito grande, muito conhecimento, já foi promotora, já foi supervisora, então ela já, né, tem um conhecimento muito legal. Então ela foi promovida para regional, tá? Então hoje é a Sheila, o William e a Carla. Porém, ela não vai ter uma equipe única, como a Sheila tem, como o William tem. Ela vai ficar responsável pela polpa inteira em buscar melhorar a performance de escritórios. Tá? Esse vai ser o papel dela. E vai até o escritório, identifica onde está, né, qual o ponto que está precisando melhorar. Um detalhe muito importante que ela fez aqui, e assim, vai fazer toda a diferença, que a gente vai intensificar isso, é escutar muito mais as ligações de cada um de vocês. A gente vai puxando por ramal, por promotor, entender como vocês estão abordando o cliente, como vocês estão falando com ele, como vocês estão negociando, e depois a gente vai, cada dia, alinhar com um promotor específico. Vocês que estão fora, a gente traz um dia do mês no escritório, só para escutar ligações de vocês. E aí vocês vão escutar e vão, né, a gente vai dar o feedback de como a gente vai melhorar, como a gente vai evoluindo. E esse é o ponto, assim, não tem outra forma da gente evoluir e ajudar vocês a melhorarem, entendeu? A gente tem que pensar o seguinte, hoje, a nossa única ferramenta que a gente tem para falar com o cliente é o telefone, é a nossa voz. Então, a gente precisa ser o melhor naquilo
agora,
que a gente faz.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
Karine.
Oi, Karine. Então, assim, a gente precisa ser o melhor naquilo que a gente faz e a gente só vai evoluir, pessoal, com feedback, não tem outra forma. A nossa rotina diária, né, eu dou exemplo, às vezes, dos mais antigos aí, que já estão acostumados, já estão há 2, 3 anos no negócio, sabe que a tua rotina diária, às vezes, não te permite parar para analisar como você está trabalhando, como você está falando com os clientes, se de fato você não precisa evoluir, fazer uma reciclagem. Então, a intenção é capacitar vocês cada vez mais para que vocês sejam mais assertivos a cada ligação, a cada contato que vocês tenham com os clientes, tá? Então, falei aí da Carla, que está promovida para regional. Ontem também teve a promoção de 9 promotores que se tornaram supervisores, tá, de escritórios na Polpa como um todo, e 4 promotores que se tornaram promotores livres. Então, para vocês entenderem, a empresa sempre investe também dentro de casa, tá? Antes de procurar gestor no mercado, a oportunidade está para quem já está no negócio, quem está na empresa, quem conhece de fato na ponta, né, o dia a dia do promotor, e abrindo oportunidade a gente tem sempre a preferência para quem já é da nossa equipe. Tá? Tem outros temas aqui que eu vou, notícias muito boas que eu vou falar na reunião, não vou passar hoje ainda, mas já adianto para vocês que vocês vão gostar bastante. Mas vamos lá, eu tinha pedido papel e caneta para todos aí, e agora eu vou entrar no ponto mais importante, tá? Que é as dicas de abordagem. Todos vocês aqui participaram, acho que com exceção do Danilo, talvez da Natália, a Thalita eu não lembro e a Thayana eu não lembro, mas todos vocês participaram daquela live que a gente fez, acho que há 2 meses atrás, com o Clube do Consignado? Jonathan, Ana, vocês participaram?
Sim. Eu participei.
Sim.
Alguém lembra, algum de vocês que participaram? Eu vou, né, óbvio que alguns de vocês nem anotaram informações, outros talvez anotaram. Mas assim, o que foi o principal, né, que eles passaram naquela live, que a gente pode absorver como tema principal? Nosso trabalho hoje é a voz, a telefone. Se você não for diferente dos outros, se você for mais um, ou for igual, ou falar como todo mundo fala, você não vai ter seu diferencial e vai continuar assim, tomando cada vez mais não. Então, você vai falar com 30 clientes, vai tomar 30 não, 40 não, 50. Então, vai faltar para você ali algo que outros que já estão trabalhando diferente vão ter. Primeiro ponto, eles deixaram bem claro, seja interessante e não interesseiro. Qual que é o normal, né? Qual que é a rotina do promotor quando entra, por exemplo, no discador? Cai o cliente na linha da Prefeitura de São Paulo, acabou de liberar 5% de margem. A primeira pergunta, a primeira coisa que o promotor fala: oi, bom dia, tudo bem? Olha só, é o fulano aqui de Santander, né? Eu tô ligando para falar que houve um aumento de margem da Prefeitura. O cliente já ouviu isso 10 vezes no dia, o cara já não escuta mais, tá estressado. Então, por isso que às vezes o cliente é grosseiro, né? É muito repetitivo. Então, a dica que eles deram é: seja interessante e não interesseiro. Primeiramente, quando a gente liga falando que é do banco, automaticamente o cliente associa banco à dívida, à cobrança. Então, isso já dá uma minada no cliente, tá? A primeira dica, e a gente começou a colocar isso em prática na quarta-feira aqui no indicador, e percebemos que tanto os novos quanto os mais antigos que começaram a abordar dessa forma, no mínimo, tiveram uma abertura maior dos clientes. Já não teve tanta resistência no primeiro contato. Então, primeiro ponto, já chamar o cliente pelo nome. Vai falar, por exemplo, com o Jonathan. Jonathan, bom dia. Oi, Jonathan. Tudo bem com você? Não pergunta se a pessoa já se identifica, identifica ele pelo nome. Jonathan, olha só, aqui é o Fábio. Eu trabalho com consultoria financeira com a Poupacred. E eu estou te ligando para entender hoje o teu momento, como você está passando nesse período de pandemia, né, como está a tua situação financeira, como que eu posso te ajudar se você está no momento mais estável ou você está no momento de redução de custo, de cortar gastos. Então, o primeiro ponto é demonstrar interesse pelo que o cliente está passando atualmente. Então, a gente tem que ser interessante para ele. E não já entrar falando de margem, falar de valor liberado, porque isso daí, querendo ou não, a gente está sendo interesseiro. Tô só querendo ir direto ao ponto, que é fechar o contato com o cliente. Então, primeiro, crie ali uma empatia com o cliente, né? Tente demonstrar para ele que você está interessado em saber a situação dele, para ver como você vai poder ajudar ele. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Já aborda o cliente perguntando como você está passando hoje, né? Como que a pandemia tem te afetado, o seu trabalho mudou algo, a sua rotina, a sua parte financeira. E aí ele vai entender que se você está fazendo essas perguntas, de fato você não está só falando de consignado, não está falando só de, né, de fechar contrato com ele. Então vai mudar um pouquinho essa abordagem. Só de mudar isso, vocês vão perceber que vão ter, no mínimo, mais abertura com o cliente. Tá? E esse é o primeiro ponto, então, ser interessante e não interesseiro. Essa é a diferença da gente conseguir ser diferente dos outros, né? Não fazer o que todo mundo tem feito. Então, mudem isso, tá? Não comecem falando de margem liberada, de valor liberado. Quando vocês forem falar de empréstimo, né? Acho que não tem nem que seguir nessa linha. Mas quando vocês forem entrar no assunto, podem utilizar, por exemplo, o termo crédito emergencial. Tá? Algumas equipes de telemarketing usam esse argumento para fugir um pouco daquela só da palavra consignado. Que às vezes o cliente, dependendo do convênio, né, se é um convênio que está sendo muito atacado, o cliente já vai ficar irritado. Até ontem eu fiz questão de mandar um áudio da Karen, que uma cliente mandou para a Karen no grupo. Por quê? Eu acho que o principal ponto de elogio da cliente foi ela falar que ela foi diferente dos outros. Né? Não só pela simpatia, mas a forma como ela estava falando. A cliente já tinha recebido outras ligações, mas todo mundo falando a mesma coisa. Então, é só para vocês entenderem que às vezes a forma de a gente abordar e chegar até o cliente vai fazer toda a diferença. No mínimo, ele vai dar uma abertura maior para vocês. Um outro ponto, tá? E aí eu vou entrar... Pode falar, Mari.
Nesse crédito emergencial que eu vou oferecer para o cliente, de uma outra Sim. forma, ele não vai entender que é alguma coisa do governo que ele não vai ter que pagar?
Não, Mari. Pode ficar tranquila, tá? Depois, óbvio, vocês vão detalhar. É só no primeiro impacto, entendeu? Depois vocês vão, obviamente, se o cliente deu abertura, mas como funciona? Aí você vai explicar, não, a classe de crédito consignada, ele vai descontar em folha. A gente usa o termo emergencial porque está com uma taxa extremamente baixa, né? Está com uma taxa reduzida para favorecer com que o cliente possa fazer a tomada do crédito sem se comprometer tanto em relação à dívida. Então é somente para o primeiro momento ali, tá? Mas depois você não precisa ficar insistindo no termo. Você vai deixar claro para ele que é um consignado ou se for o CP. E é importante vocês falarem isso, até porque a gente não sabe ainda de fato se eu já vou começar ofertando só o consignado ou se é um cliente que eu posso, de repente, depois trabalhar o crédito pessoal. Então podem usar esse termo. Vocês vão perceber que, assim, sai daquela mesmice de todo mundo falar de consignado. O cliente, no mínimo, às vezes ele já dá uma atenção diferente, porque todo mundo que liga só liga falando do consignado. Tá? Então, eu acho que é só para o primeiro momento. Depois, obviamente, se o cliente deu abertura e já a conversa, a negociação começa a fluir melhor, vocês podem explicar, podem detalhar como vai funcionar. Mas no primeiro momento, a gente tem que tentar entender qual é o momento do cliente. Por quê? Se ele falar para você assim, olha, não, estou tranquilo, não preciso de dinheiro, minha vida financeira está tranquila. Por exemplo, você está com os cofres abertos, já joga nos cofres, se o cliente é correntista, já vamos identificar no mínimo se ele está usando cheque especial, se ele está tomado, se tem consignado, se tem crédito no estado. Eu mesmo, né, falei com um cliente que falou que não precisava de dinheiro, só que estava lá com cheque especial estourado há duas semanas, pagando juro altíssimo, estava com cartão estourado, acho que, né, todos vocês já devem ter pego algum caso assim. Então, é para a gente ter um argumento a mais, tá? Mas, por exemplo, se o cliente te dá esse argumento, não, olha, estou tranquilo, não preciso de dinheiro, e você abre os cofres, não, de fato não tem nada. Você fala, ó, realmente, o cliente está tranquilo. Qual que é o argumento que a gente vai usar com ele? Investimento, olha, que bom que você está tranquilo. Então, o teu perfil no momento é um perfil investidor. E aí você pode começar a dar exemplos de clientes que estão aproveitando o momento favorável com taxa reduzida do banco para pegar dinheiro e fazer investimento. Né? Normalmente, quem já é investidor sabe que para você fazer dinheiro, você precisa ter dinheiro. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Entender que nem sempre o empréstimo que a gente vai fazer para o cliente, ou consignado, ou CP, é para pagar uma dívida. Muitas vezes é para o cliente investir, comprar um terreno, comprar uma casa, pensando depois em construir, revender. Tá? Então, deem sugestões. Mas, primeiro, eu preciso entender se o cliente está passando por um momento favorável, né, de controle financeiro, ou se ele está buscando reduzir custos. Se você falar com o cliente e ele falar, não, pelo amor de Deus, não posso nem pensar em empréstimo, não posso nem pensar em nova dívida, que você já, na hora, falou, olha, que bom, então eu liguei para a pessoa certa. Porque o objetivo da ligação é justamente te ofertar a solução. Eu não estou querendo te levar uma nova dívida, e sim uma solução. Como eu vou poder te ajudar a reduzir o que você está pagando hoje? De alguma forma, reduzir seu custo, reduzir o valor que você paga de parcela, sua taxa de juros. Tá? Então, é ir para essa linha. Então, não tem muito para onde o cliente correr. Se ele está bem, favorável é investimento. Se ele está mal, se ele está passando por uma situação de instabilidade, não está tendo controle, o argumento vai ser: vou te ajudar a reduzir o que você paga atualmente, tá? Para os mais novos aí, por exemplo, como que a gente poderia ajudar um cliente que tem consignado já, paga já um valor alto? De repente já paga uma boa quantidade de parcela. Ofertar o refinanciamento para ele, reduzindo o valor de parcela e estendendo o prazo. Às vezes o cliente fala: ah, mas você está aumentando, né, o prazo do meu contrato. Tudo bem, mas hoje o seu momento não é de, né, de ajuste, a gente não está te propondo uma redução. Então pense no momento, o que vai de fato te ajudar mais hoje. Então, futuramente, se você tiver melhor, você antecipa as parcelas, né? Não necessariamente ser obrigado a pagar o seu contrato até o final, né? No prazo, mês a mês. Pode antecipar e vai ter desconto. Tá? Então, isso, gente, é só para vocês terem mais argumento para tentar não deixar o cliente, assim, dominar ali. Quando ele criar uma objeção, você não ter como reverter ou como conduzir isso. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Lembrem sempre, eu preciso ser interessante ao meu cliente, não interesseiro. E a conversa, é, o mais natural possível, cada cliente que vocês abordarem, ou seja, no indicador ou CRM, conduza naturalmente, como se você estivesse falando com um colega, um amigo, uma pessoa que você já conhece há mais tempo, que o objetivo, de fato, é entender como você vai ajudar aquele cliente. Só que para isso, óbvio, você vai ter que fazer essa leitura, vai ter que entrar no score, identificar qual a melhor maneira de ajudar ele, tá bom? É, um outro detalhe aí para quem estiver utilizando o indicador. Cada cliente que cair na linha, pessoal, o que acontece muito? Isso eu percebo muito lá na equipe do TL, toda vez que eu estou lá. Até eu dei essa sugestão para os novos que me acompanharam lá, eu falei: percebam que nem todos os promotores vão fazer isso. O que acontece? Ele fala lá, ele tem uma alta atividade comercial todo dia, né? Que é só indicador, então fala com 40, 50 clientes. Só que eles só levam o contato para o WhatsApp daqueles clientes que despertaram interesse. Os outros que caem na linha, ele abandona, ele fala: ah, o cara não quer interesse, não tem interesse, né, foi mal educado, tchau, não vou nem seguir com ele. E aí o que acontece? Todo dia você fala com 50 pessoas, só que você aproveita 2 ou 3. E isso não é o correto. Então, o que a gente tem que fazer? Pô, se eu vou entrar e ficar 1 hora, 2 horas no indicador, que eu fale com 40, 50 pessoas. Eu preciso salvar esses 40, 50 CPFs. Por quê? Muitas vezes vai cair número que não é do cliente, a pessoa fala: ah, não é, você ligou errado. Então já salva ali, que é uma forma depois de você pegar o número correto no esforço. O cliente que falou para você: ah, não tem interesse no momento, mas você foi simpático e criou ali uma abertura com ele, chama esse cliente no WhatsApp depois e fala: olha, se precisar de alguma coisa, estou aqui, estou à disposição, e vai mantendo contato e relacionamento com esse cliente. Ele às vezes não está precisando do valor hoje, mas vai precisar daqui uma semana, daqui 10 dias, e aí se você tiver de fato já criado um relacionamento com ele, a prioridade acaba sendo sua. Eu vou dar uma dica para você, e aí eu queria que principalmente os mais novos aí, que talvez não tenham hábito ainda, fizessem isso, tá? É, tem um convênio que a gente está tentando trabalhar há um tempo, que é a Prefeitura de Arapongas. E tanto a gente, o TL também deu o mesmo feedback. Quase todos os clientes que a gente ligava, o que acontecia? O cliente falava assim: não, muito obrigado, já tem uma pessoa que me atende. Ou seja, ele não dava abertura para o promotor falar nada. Não, muito obrigado, agradeço, mas já tem uma pessoa aqui em Arapongas que me atende. O que acontece? A nossa vídeo de hoje, que a gente remarcou para a semana que vem, é muito em função disso também. Tem, a gente ia usar como case 2 promotoras de Arapongas que estão tendo performance recorrente, tá, de acima de 600, 700 mil, e elas fizeram um trabalho tão bem feito naquele convênio que elas meio que, assim, fidelizaram os clientes. Então, quando alguém de fora liga, os clientes estão instruídos a falar dessa forma: olha, não quero, obrigado, já tem uma pessoa aqui, um promotor que me atende. Então, isso, até os mais novos aí que estão na sala, Danilo, Natália, acho que